direita, dar mais a quem não precisa. E vamos começar pelo IRS. Aquilo que a AD nos tem vendido e o Governo nos últimos tempos é que vamos voltar àquilo que foi a proposta dos impostos a baixar já. E essa proposta de IRS é muito curiosa, como é muito curiosa a proposta do IRS Jovem. Porque aqueles que ganham 1.000 euros por mês tiveram um ganho com a redução aprovada pelo PS de 181 euros. Se aprovássemos a proposta da AD, teriam um agravamento de 3 euros nos seus impostos. Quem ganha 1.500 euros por mês teve um desagravamento com a proposta do PS de 436 euros. Se a proposta original da AD for apresentada, tem um agravamento de 42 euros face ao desagravamento que foi feito. Mas, por outro lado, aqueles que ganham 5 mil euros, aqueles que ganham 5 mil euros e que já têm um desagravamento de 833 euros, aquilo que a AD propõe é dar-lhe um desagravamento adicional de 517 euros para ter um desagravamento de 1.350 euros. É sempre o mesmo, sempre dar aos mais ricos. E no IRS Jovem? E no IRS Jovem, o que é que nos estão a propor? Estão-nos a propor que quem ganha 1.000 euros e que hoje paga zero no primeiro ano, passa a pagar 217 euros. Aqueles que ganham 1.500, os jovens que ganham 1.500 euros e que no primeiro ano pagam zero, passem a pagar 724 euros. Pelo contrário, um jovem que ganhe 5 mil euros por mês e que poupava com o IRS Jovem 6.747 euros, passa a poupar o dobro, 13.826 euros.
Obrigado,
é sempre
Sr. Deputado.
Sempre a desagravar naqueles que menos precisam. E é por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que o que fica claro de todo este debate, para além da mentira do Governo, é uma coisa muito clara, é que o Governo quer descer os impostos às empresas, às grandes empresas, e não vai descer os impostos às famílias.
Obrigado, Sr. Deputado. E Sr. Deputado, se a senhora deseja usar o papo para...
Tenho que usar este. Sr. Presidente, era uma explicação só para dizer que, por um lado, o Governo não respondeu às minhas perguntas, mas, por outro lado, para pedir a distribuição... porque foi aqui falado num único meio de comunicação social, para pedir que pudéssemos distribuir outros textos, outros artigos, outros jornais com o mesmo conteúdo, que diziam sensivelmente a mesma coisa. Muito obrigado.
Obrigado. Quando nos recebermos, faremos a distribuição. Convém não esquecer de nos enviar para nós fazermos a distribuição. Vamos citar o segundo ponto da ordem de trabalho, que são as declarações políticas. Provavelmente o Sr. Ministro não vai continuar entre nós. Muito obrigado pela presença e agradecer a presença cordialmente do Governo. Bom trabalho. Para as declarações políticas, tenho a primeira inscrição do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Partido Social Democrata. Okay. Dispõe de 6 minutos para a sua intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a cumprir, vamos conseguir, está tudo bem. Esta foi, em síntese, a narrativa que o Governo do Partido Socialista adotou para o Plano de Recuperação e Resiliência, mas igualmente válida para outros fundos europeus. Nos últimos anos, o cor de críticas, de dúvidas, de reservas, de preocupações em torno da execução do PRR, vindas de todo o lado, do Senhor Presidente da República, do Tribunal de Contas, da Confederação Empresarial de Portugal, do Fórum para a Competitividade, do Conselho de Finanças Públicas, da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, do Senhor Governador do Banco de Portugal e até da Comissão Nacional de Acompanhamento, bem como da própria Comissão Europeia. Todas, todas sem exceção esbarraram na narrativa. Estamos a cumprir, vamos conseguir e está tudo bem. Não, Sr. Presidente, não, senhoras e senhores deputados, não está tudo bem. Não está tudo bem nem no Portugal 2020, nem no Portugal 2030, nem no PRR. No Portugal 2020, que muitos erradamente julgavam encerrado, subsistem 500 milhões de euros de despesa para pagar do Fundo de Coesão e 600 milhões de euros destinados à agricultura a executar até ao final de 2025, valores a que acrescem 60 milhões de euros de candidaturas que se encontram por validar. Já no Portugal 2030, o atraso na sua execução é um facto tão óbvio, que rigorosamente ninguém o pode desmentir. Mais de um ano depois do seu início, falta executar cerca de 99,5%. Eu repito, cerca de 99,5%. No Compete 2030, dos mais de 3.600 milhões de euros de valor de investimentos candidatados, apenas estão aprovados uns irrisórios 72 milhões de euros. É mau demais. E tudo isto decorre desde logo porque o anterior governo não foi capaz de aprovar todos os regulamentos exigíveis, de fazer cumprir os calendários anunciados para os diferentes concursos, nem de construir um mecanismo de análise de candidaturas com prazos minimamente aceitáveis. Tudo isto é de veras preocupante, mas é o retrato de gestão de um programa que simplesmente paralisa o investimento que o país precisa e que o país reclama. E o que dizer do PRR? O desafio dos desafios, estrategicamente falando. Há 713 milhões de euros, há vários meses retidos em Bruxelas, na sequência da apresentação do terceiro e quarto pedidos de pagamento, por não estarem cumpridas as medidas contratadas. O quinto pedido de pagamento já podia ser uma realidade se o anterior governo tivesse sido diligente. Infelizmente, não foi. Já passou mais de metade do tempo disponível para a execução do PRR, mas a sua taxa de execução está incompreensivelmente nos 20%. Num país a carecer de transformações rápidas e profundas para os quais o PRR é um instrumento estrutural e determinante, este é um balanço medíocre. Temos de recuperar as verbas retidas pelas autoridades europeias. Temos de formalizar o quanto antes o acesso à quinta tranche. Teremos de recuperar o significativo atraso na sua execução. Esta tem de ser uma prioridade nacional. Esta é uma prioridade nacional para o atual governo, que quer criar condições para apresentar o pedido de libertação dos retidos 713 milhões de euros nos próximos 60 dias, que quer apresentar nos próximos 90 dias o quinto pedido de pagamento, o que implica assinar com os municípios em falta os necessários acordos de descentralização de competências, aprovar dois decretos-leis atinentes à organização da administração pública e apresentar ao Parlamento uma proposta de lei conducente ao desenvolvimento do mercado de capitais. Mas o Governo quer ir mais além. Quer, e bem, reforçar os mecanismos de transparência, determinando a publicação obrigatória na imprensa nacional e local dos apoios concedidos. Quer, e bem, reforçar os meios de combate à fraude e à corrupção na aplicação dos fundos europeus, reforçando em 60% o número de inspectores especializados neste combate, cujo despacho conjunto que determina a abertura dos concursos, ademais, já está assinado. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Parlamento não pode ficar de fora deste esforço de intensificação dos mecanismos de escrutínio. Neste contexto, cumpre anunciar à Câmara que os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS-PP irão apresentar uma proposta com vista à criação de uma comissão eventual parlamentar para acompanhar a implementação, a execução e a fiscalização política do PRR e do Portugal 2030. O Parlamento tem o dever de garantir que as execuções destes programas cumprem os objetivos que lhes estão subjacentes, que a alocação dos fundos é feita de forma transparente, que o país possa executar depressa, mas executar bem. Esta é uma responsabilidade de todos. Exige o envolvimento de todos os partidos políticos representados na Assembleia da República. A criação de uma comissão parlamentar eventual de acompanhamento é, indiscutivelmente, o meio mais ajustado a esse fim, assim o queiram também as demais forças políticas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Nunca será demais recordar que Portugal não pode desperdiçar um euro, nem pode dar-se ao luxo de não conseguir executar depressa e executar bem os fundos europeus. Os portugueses, por certo, não nos perdoariam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agradeço que o membro da mesa tenha sido rigoroso nos 6 minutos que lhe foi despendidos. É possível cumprir o tempo. Tem 8 pedidos de esclarecimento. Presumo que responde de 2 a 2.
Não, 4 em 4.
Ah, 4 em 4, ok. 4 em 4, portanto, terá 3 minutos em cada um dos momentos para responder aos pedidos de esclarecimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL, para um pedido de esclarecimento de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, só neste século Portugal recebeu cerca de 60 mil milhões de euros em fundos europeus. Vamos pensar nisto, 60 mil milhões de euros, nós andamos aqui a discutir mais 200, mais 300, mais 1.500, mas quando somamos tudo aquilo que Portugal recebeu da União Europeia, temos 60 mil milhões de euros. Por isso é que nos aflige muito quando a discussão que temos em torno dos fundos europeus é sempre a mesma. Vamos gastar? Como é que vamos gastar? Quão depressa é que vamos conseguir gastar todo este dinheiro que recebemos da União Europeia? Quando a verdadeira conversa que nós deveríamos ter é quando é que vamos deixar de ser dependentes do dinheiro da União Europeia? Quando é que nós, enquanto país, vamos conseguir com orgulho dizer nós conseguimos desenvolver-nos ao ponto de não precisarmos dos fundos da União Europeia? E só vamos conseguir isso no dia em que fomos capazes de utilizar, não à pressa, não tentar gastar o mais possível, mas pensar como é que podemos gastar bem para que no futuro não precisemos de voltar a receber fundos europeus. Portanto, a minha questão é muito clara. Irá o PSD, irá o Governo apoiar uma medida que garanta que desta vez há uma avaliação efetiva da forma como os fundos são gastos, do retorno que cada fundo tem, do retorno que cada empresa, cada organismo que recebe fundos europeus tem, porque o objetivo de receber fundos europeus deveria ser para nós não voltarmos a precisar desses fundos europeus. E claramente, nesse objetivo específico, Portugal tem falhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Eu acompanho o rol de críticas que o Sr. Deputado fez ao Partido Socialista. Realmente, a execução e a gestão dos fundos europeus não foi má, foi péssima. Mas eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e à bancada do PSD, como é que vocês querem fazer melhor se no programa do Governo tem uma folha, sobre fundos europeus. É esta a importância que os senhores dão aos fundos europeus com uma folha no programa de governo? Isto era a primeira questão. A segunda questão, sendo que no vosso programa, nas poucas linhas que fala dos fundos europeus, falo na dinamização das empresas com esses mesmos fundos, explique-me, Sr. Deputado, se houver explicação, porque é que vocês retiraram este dossiê tão importante da Comissão de Economia, onde tinha uma subcomissão destinada a acompanhamento destes fundos e passaram para a coesão territorial. Ou seja, estão a alinhar no mesmo princípio que o PS, que as verbas dos fundos europeus são para a administração pública e não para as empresas privadas. Sr. Deputado, se era isso, vocês tinham que dizer ao que vinham e não andarem a fazer este golpe de teatro que não passa mais do que isso mesmo. E agora, Sr. Deputado, hoje está muito irrequieto, deixe-me acabar, depois terá tempo para responder se quiser. Sr. Deputado, outra questão que eu lhe queria perguntar. Falou, e bem, no enorme atraso na execução destes fundos. Sabemos que o PRR termina em dezembro de 26 e que não vai ser prorrogado o prazo. E vocês, no último